Esta é a leitura do livro O Evangelho segundo Lucas, considerações esotéricas sobre suas relações com o budismo. São 10 conferências proferidas em Basileia, na Suíça, de 15 a 26 de setembro de 1909. Esta é a segunda edição revista, tradução de Edith Asbeck e Livia Landsberg, publicado pela editora Antroposófica. Em 1996, este é o quarto capítulo. O encontro entre o Buda e Zaratustra. Os fatos que fundamentam os evangelhos, principalmente o Evangelho de Lucas, tornar-se-ão cada vez mais sutis no decorrer das próximas conferências. E por esse motivo peço considerarem, desta vez ainda mais do que nas anteriores, que as conferências perfazem uma série, que o conteúdo realmente prossegue de uma para outra, não sendo possível compreender uma conferência isolada, ou algumas delas, sem relação com as demais. E isto diz respeito especialmente às conferências de hoje e amanhã. Convém ainda que somente amanhã os senhores se questionem a respeito de diversos pontos que serão abordados hoje, relacionando-os com outros já abordados anteriormente em outros ciclos e que apenas aludiram a este tema. Finalizamos ontem dizendo que o Nirmanakaya do Buda se revelou ao nosso mundo no momento que, no Evangelho de Lucas, se expressa como sendo a anunciação aos pastores. Deixamos também entrever que o rejuvenescimento da cosmovisão budista, que flui para dentro do cristianismo e por meio deste foi doado ao mundo, surgiu pelo fato de o envoltório astral que se separa do ser humano por ocasião da puberdade, estando, portanto, ligado ao Jesus menino, ter sido absorvido pelo Nirmanakaya do Buda, unindo-se a ele no 12º ano da vida de Jesus. Por isto, a partir deste momento, defrontamos um ser que, na realidade, é constituído pela junção do Nirmanakaya, o corpo espiritual do Buda, com o envoltório astral, que, como uma espécie de manto astral, se desligava do menino Jesus aos 12 anos de vida. Cumpre agora considerar o seguinte. Se na vida comum, durante o desenvolvimento do homem, esse envoltório astral se desprende, nascendo o corpo astral propriamente dito do homem, o envoltório astral se dissolve no mundo astral. Neste caso, o envoltório astral do homem comum no presente ciclo evolutivo não terá utilidade para uma entidade tão elevada como o era o Buda em seu Nirmanakaya. Esse envoltório astral, que fora despido e de cuja união com o Nirmanakaya do Buda resultou o rejuvenescimento do budismo, devia, portanto, apresentar algo bastante peculiar. Em outras palavras, o menino Jesus devia abrigar-se, no menino Jesus devia abrigar-se uma entidade muito especial. Nesse corpo de Jesus devia estar encarnada uma entidade fora do comum, para que dela, nos primeiros 12 anos de vida, emanassem as forças que em seguida formariam o envoltório astral dotado, por sua vez, daquelas forças rejuvenescedoras mencionadas ontem. Portanto, não devia tratar-se de um ser humano comum, e sim de uma entidade excepcional, aquela que cresceu no menino Jesus até os 12 anos, tendo o poder de irradiar todas as forças que realizaram tal rejuvenescimento no envoltório abandonado. Se quisermos ter uma ideia de como uma criança pôde atuar sobre seus envoltórios de maneira bem diferente da usual, teremos de aproximar-nos, ao menos comparativamente, dos fatos então ocorridos. Quero, portanto, usando de uma comparação, tornar-lhes compreensíveis os acontecimentos daquela época. Se acompanharmos uma vida humana em sua evolução, desde o nascimento até idades mais avançadas, até o 20º, 30º, 40º ano, decorrendo ela normalmente, poderemos ver como as várias forças em estado nascente, ou que somente ao nascer são implantadas, pouco a pouco vêm à tona. A criança cresce no âmbito físico, mas também cresce espiritualmente. Pouco a pouco se desenvolvem suas forças anímicas. Abre parênteses, a maneira como isto sucede pode ser acompanhada em meu livro A Educação da Criança Segundo a Ciência Espiritual. Aqui tem uma nota do editor. Edição brasileira em tradução de Rudolf Lanz, terceira edição, São Paulo, Antroposófica, 1996, fim da nota do editor e fim do parênteses. Procurem entender como a criança desenvolve gradativamente as forças emotivas e as forças do intelecto, como com o 7º, o 14º ou 21º anos de vida, aparecem estas ou aquelas forças inexistentes, antes ou como as já existentes aparecem em maior proporção. Procurem fazer presente o que se passa durante a vida normal do homem. E imaginem agora, se quiséssemos fazer uma experiência nesse campo, uma experiência de vida, oferecer a um ser humano recém-nascido a possibilidade de um desenvolvimento não inserido nas normas do nosso ciclo evolutivo, adequadas a uma vida normal, mas criássemos para ele uma oportunidade artificialmente imposta no seguinte sentido: que ele absorvesse de modo diferente o que qualquer outro aprende normalmente, por exemplo, dos 12 aos 18 anos, e que não fizesse suas aquisições da maneira habitual como as outras pessoas o fazem, e sim a alma as absorvesse com uma disposição vigorosa, de maneira a não se apropriar dos ensinamentos conforme o fazem as outras pessoas. Com uma certa força renovadora de sua alma, ele atuaria sobre as coisas, e suponhamos que por meio de um artifício quiséssemos tornar esse ser humano especialmente produtivo. Neste caso, não deveríamos deixar a criança crescer como outras crianças normalmente crescem. Queremos, pois, tentar uma experiência hipotética de vida. Friso, porém, o sentido apenas hipotético deste exemplo, que não foi cogitado para ser executado na prática. Eu o utilizo apenas para esclarecer algo por comparação e de modo algum o recomendo como ideal educativo. Portanto, queremos fazer de certa pessoa um gênio especialmente inventivo, que não só vivifique a capacidade de pensar, mas possa prosseguir desenvolvendo criativamente tais capacidades, a fim de que, em idade avançada, elas resultem em produtividade mais elevada. Neste caso, antes de tudo, deveríamos proteger tal criança dos métodos habituais de ensino, evitando que recebesse o programa educativo normal para crianças de 6 a 7 anos em diante. Teríamos de afastá-la dos assuntos escolares em voga e guiá-la de tal modo que, a partir dessa época, ela aprendesse o menos possível do que é ensinado às outras crianças. Teríamos de conservá-la brincando infantilmente até os 10, 11 anos e ensinar-lhe o menos possível as matérias escolares, de modo que, aos 9 anos, possivelmente, ela não soubesse ainda somar e, aos 8, lesse ainda muito mal. Então, teríamos de começar somente aos 8, 9 anos, com tudo o que uma criança, via de regra começa aos 6, 7 anos. Neste caso, as forças dessa pessoa se teriam desenvolvido de modo muito diferente. Sua alma modificaria tudo o que lhe fosse ensinado. Tal criança conservaria suas forças infantis até os 10, 11 anos, as quais, de outra maneira, seriam oprimidas pelo ensino tradicional. Deste modo, ela se aproximaria dos assuntos com uma força anímica ardorosa, aproveitando-os de maneira completamente diversa. Por esta razão, suas capacidades se tornariam especialmente produtivas. Deveríamos, portanto, conservar a infância de uma criança durante o mais longo tempo possível. Então, o clarevidente perceberia que o envoltório astral original, a ser despreendido com a puberdade, possui de fato forças bem diversas daquelas encontradas habitualmente. São forças juvenis, vigorosas. E esse envoltório astral poderia servir para uma entidade como, em nosso caso, o Nirmanakaya do Buda. Por meio de semelhante experiência, não se alcançaria tão somente o prolongamento da juventude, mas também se possibilitaria a penetração de certas forças infantis e juvenis no envoltório astral original, as quais poderiam ser utilizadas outra vez no mundo de tal modo que um ser, descendo das alturas espirituais, pudesse alimentar-se dessas forças e rejuvenescer. Contudo, essa experiência não deveria ser feita, pois não constitui um ideal pedagógico. Há certas coisas que ainda hoje os homens devem deixar a cargo dos deuses. Os deuses têm capacidade para isso. Os homens ainda não podem executá-lo corretamente. E se em algum lugar os senhores ouvirem dizer de que determinada personalidade, cuja atuação deveria ser de grande estímulo para uma área específica, foi por muitos anos considerada tola, inábil, estúpida, tendo somente mais tarde despertado, é porque os deuses realizaram essa experiência, conservaram sua infância para além daqueles anos e, assim, prepararam-na para aprender, numa época mais avançada da vida, o que normalmente se aprende mais cedo. Um exemplo vivo são as crianças muito espertas, que captam com facilidade o que lhes contamos e, ao ingressar na escola, parecem nada querer aprender. Neste caso, os deuses estão realizando a experiência que acabamos de caracterizar. Algo semelhante, porém, em dimensões muito mais amplas. Deveria suceder com a criança que crescia como Jesus e que deveria entregar ao Nirmanakaya do Buda seu envoltório astral infinitamente fecundo. Tratou-se do mesmo caso. Deparamos aqui com um fato misterioso, diante do qual temos a liberdade de acreditar ou não, mas que hoje já pode ser exposto a um antropósofo bem preparado, podendo também ser provado. Examinem todos os fatos que se lhe deparam nos evangelhos ou na história em sua expressão usual, e verão todos os acontecimentos confirmados pelos fatos exteriores no plano físico, bastando para isso focalizá-los de maneira correta e não fazer um julgamento apressado. O que o ocultista revela, e que são verdades dos mundos superiores, ele o transmite à humanidade como uma garantia. E, tendo-os obtido das fontes certas, diz então, abre aspas, podeis averiguar com a maior exatidão possível. Se fizerdes esta averiguação do modo certo, encontrareis confirmada a veracidade em tudo o que possa ser encontrado em documentos escritos ou nos outros fatos científicos do mundo físico. Fecha aspas. Por conseguinte, para o casal mencionado no Evangelho de Lucas, deveria nascer uma criança de natureza única, uma criança que já trouxesse consigo uma força juvenil, forças muito especiais da infância, que lhe conservassem o mesmo vigor do início, o ímpeto e a disposição para uma meta. Era isto o que deveria acontecer. Em condições normais, não seria possível encontrar nem pais, nem uma criança dotada de tais forças infantis e juvenis com o vigor necessário. Em toda a humanidade daquele tempo, considerando-se apenas as condições normais, não teria sido possível encontrar a individualidade e os pais imprescindíveis para tal encarnação, se não tivesse havido também a possibilidade de algo muito especial. O que se fez possível, só conseguiremos compreendê-lo recordando-nos de muitas coisas que já conhecemos por nosso preparo antroposófico. Sabemos que a humanidade atual remonta, através de várias eras, a uma humanidade primordial, que designamos como a da antiga época atlântica. Esta, por sua vez, se retrocedermos em mais algumas épocas, remonta à chamada época lemúrica. A ciência espiritual pode mostrar-nos fatos bem mais diversos a respeito da evolução humana do que a ciência materialista, que só se prende às manifestações físicas. A ciência espiritual nos mostra que a humanidade passou pelo estágio da cultura greco-romana, precedida pela cultura egipto-caldaica, pelo sistema cultural da antiga Pérsia e da antiga Índia. Retrocedemos assim até aquela grande, formidável catástrofe que, em certa ocasião, varreu a Terra, modificando-lhe completamente o semblante. Antes dessa destruição, existia, no lugar onde habitualmente se encontra o Oceano Atlântico, um vasto continente, a Velha Atlântida. e as regiões hoje habitadas pelos povos europeu, asiático e africano estavam, naquela época, em grande parte ainda encobertas pelas águas do mar. Devido à grande catástrofe atlântica que se desenrolou no elemento hídrico da Terra, a face desta se modificou. Antes de tal acontecimento, a humanidade habitava principalmente o continente da Atlântida. Ali se desenvolvia ela. Eram seres humanos com organização bem diversa da humanidade atual, e isto já foi descrito muitas vezes. Ao se aproximar o período da catástrofe atlântica, os grandes guias clarevidentes e os sacerdotes da humanidade puderam prevê-la e, por esta razão, reconduziram uma parte dos homens em direção ao Oriente e a outra parte em direção ao Ocidente. Os que foram guiados para o Ocidente construíram os ancestrais dos posteriores povos americanos. Portanto, é entre os antigos atlantes que devemos procurar os ancestrais de nossa humanidade. Esses homens que habitavam a Atlântida eram, por sua vez, descendentes de seres humanos ainda mais longínquos, de uma aparência muito diferente daquela que possuíam os atlantes. Eles habitavam um continente situado entre as atuais Ásia, África e Austrália, a antiga Lemúria. Uma descrição bem detalhada consta em meu livro A Ciência Oculta, a ser publicado em breve. Aqui uma nota do editor. No original, publicado em 1910, edição brasileira, sob o título mencionado no texto, em tradução de Rudolf Lanz, terceira edição, São Paulo, Antroposófica, 1991. Nota do editor. Fim da nota. Portanto, salientarei agora apenas o que necessito no momento. Quando, através da crônica do Akasha, volvemos o olhar para tempos antiquíssimos, percebemos o fato notável de essa crônica do Akasha nos fornecer comprovantes maravilhosos para tudo o que encontramos nos livros bíblicos ou nas escrituras religiosas em geral. Assim, aprendemos a compreender os conteúdos desses documentos religiosos de modo acertado. Vejamos, por exemplo, que dilema suscitou para a ciência exterior a questão sobre a veracidade da citação bíblica de um único casal, Adão e Eva, do qual descendia toda a humanidade. Esta foi uma questão que, do ponto de vista da ciência natural, preocupou principalmente a época por volta da metade do século XIX. Nós sabemos, reunindo tudo o que nos relata a crônica do Akasha, que a Terra teve um longo período predecessor e que também a época lemúrica foi precedida de outra. Sabemos que a Terra é a reencarnação de estados planetários anteriores, da antiga Lua, do antigo Sol e do antigo Saturno. Sabemos ainda que o homem, durante as encarnações planetárias anteriores da Terra, moldou passo a passo seus três corpos. Em Saturno, o corpo físico; no Sol, o corpo etérico; na Lua, o corpo astral; e na Terra, o eu, o quarto membro da entidade humana. Tudo o que precedeu o período lemúrico não passou de uma preparação para a presente missão da Terra. Naquela ocasião, na época lemúrica, O homem se formava de modo a capacitar-se a desenvolver o quarto membro de sua entidade, o eu. Então, principiou a formar-se o primeiro germe para que os três membros já existentes se pudesse acrescentar àquele que o homem tinha de adquirir gradativamente. Podemos, portanto, dizer que, mediante as modificações que se processavam na Terra, houve, sobre os seres humanos, uma atuação que lhes possibilitou tornarem-se portadores do eu. Já antes da época lemúrica, a Terra era habitada. Nela havia seres humanos com forma muito diferente. Tratava-se, porém, de seres humanos ainda não portadores do eu, tendo desenvolvido apenas o que haviam trazido de Saturno, do Sol e da Lua, como sendo seu corpo físico, seu corpo etérico e seu corpo astral. E conhecemos os processos que, no universo todo, possibilitaram ao homem ser conduzido até este nível de maturidade em seu desenvolvimento. Sabemos também que no início desta nova evolução, a Terra estava unida ao Sol e à Lua, que a princípio o Sol se desligou, deixando para trás um corpo planetário constituído da Terra e da Lua atuais. Mas sabemos também que, se a Terra houvesse permanecida unida à Lua, tudo o que existia sob forma de seres humanos se teria endurecido, mumificado, passando a um estado lenhoso. Para se evitar isso, deveriam ser expelidas todas as substâncias e seres existentes na Lua. Deste modo, a forma humana foi salva do enrijecimento, tornando-se possível ao homem assumir, pouco a pouco, a forma atual, e somente após a separação da Lua lhe foi dada a possibilidade de tornar-se um portador do eu. Contudo, esses acontecimentos não se deram a um só tempo. Poderíamos dizer que foi muito devagar que o Sol se desligou da Terra. Houve, por conseguinte, então, enquanto a Terra ainda continha a Lua, uma condição que não permitia o prosseguimento da evolução humana. A matéria física principiava a adensar-se mais e mais, a ponto de aparecer, já no ser humano, uma pronunciada tendência ao endurecimento. Já naquela época, as almas humanas, embora se encontrassem num estado pouco evoluído, seguiram um caminho semelhante ao que seguem hoje as almas através das encarnações sucessivas, quando o cerne humano abandona seu corpo físico e percorre o mundo espiritual para reaparecer em nova encarnação. Antes, porém, de a Lua abandonar a Terra, surgiu algo muito especial, um estado que podemos considerar difícil para o prosseguimento da evolução terrestre. Sucedeu que determinadas almas humanas, tendo abandonado seu corpo e penetrado no mundo espiritual, desejando agora encarnar-se novamente, encontravam lá embaixo uma substância humana que lhes era muito rija, como que lenhosa, e sendo assim não podiam encarnar-se. Houve então um tempo em que as almas desejosas de voltar à Terra não encontravam nesses corpos as condições adequadas para uma nova encarnação. Apenas as almas mais fortes conseguiram dominar a matéria entre mentes endurecida, tendo assim a possibilidade de uma encarnação na Terra. As demais tinham de voltar aos mundos espirituais, não podendo descer. Isto sucedeu em épocas anteriores à saída da Lua. Contudo, ia diminuindo o número daquelas almas fortes, capazes de dominar a matéria e povoar a Terra. Portanto, antes dos tempos lemúricos, houve uma época em que a Terra se tornou desértica em sua mais ampla extensão, reduzindo-se aí cada vez mais o número de seres humanos. As almas que queriam descer dos mundos espirituais não encontravam corpos físicos adequados. O que aconteceu com essas almas que não encontravam mais corpos físicos? Elas eram dirigidas a outros planetas, que nesse ínterim se haviam formado a partir da substância geral. Desta maneira, certas almas foram dirigidas a Saturno, outras a Júpiter, outras ainda a Marte, Vênus ou Mercúrio. Em consequência, houve uma época terrestre durante a qual as almas mais fortes podiam vir à Terra. Foi a época do grande inverno terrestre. As almas mais fracas tiveram de ser abrigadas pelos demais planetas do nosso sistema solar. Estaríamos bem próximos da verdade se, falando de determinada época lemúrica, disséssemos que existia na Terra um casal de seres humanos, um par da maior importância. Um casal que conseguira conservar a força do domínio sobre a substância humana resistente e a forma de encarnar-se na Terra, tendo conseguido até resistir por toda aquela época terrestre. Foi também essa a época em que a Lua se separou da Terra, e devido a tal separação, tornou-se novamente possível à substância humana modificar-se para uma matéria mais fina e, portanto, apropriada para abrigar as almas humanas mais fracas. Deste modo, os descendentes do citado casal principal encontravam novamente condições de substâncias mais macias do que os que haviam encarnado antes da separação da Lua. Assim, regressaram à Terra, aos poucos, todas as almas que haviam partido para Marte, Júpiter, Vênus ou mais além ainda. E com a multiplicação de seres humanos, a partir daquele casal principal, deu-se a possibilidade de as almas poderem, pouco a pouco, regressar do espaço cósmico para a Terra, tornando-se então descendentes daquele casal principal. Desta maneira, a Terra se povoou novamente. No final da Era Lemúrica e por longos períodos da época atlântica, desceu um número crescente de almas que haviam aguardado em outros planetas a ocasião de novamente encarnar-se na Terra. Elas desciam para um corpo físico terrestre, e assim a Terra foi novamente povoada. Foi deste modo que surgiu aquela população atlântica guiada pelos iniciados nos oráculos atlânticos. Caracterizei esses oráculos atlânticos da maneira a seguir. Havia na Atlântida grandes centros iniciáticos. Eles eram conduzidos de maneira a poderem ser chamados oráculos de Marte, oráculos de Júpiter, oráculos de Saturno, e assim por diante. Tal diversidade de centros iniciáticos existia porque as pessoas também diferiam entre si. Para as almas humanas que anteriormente haviam aguardado em Marte a ocasião de encarnar-se, era preciso criar ensino e meio de conduta nos oráculos de Marte. Para os que haviam esperado em Júpiter, eram necessários os oráculos de Júpiter, e assim por diante. Apenas alguns eleitos podiam, nos tempos atlânticos, ser instruídos no oráculo central, no grande oráculo do Sol. Os escolhidos eram os que, pela ascendência, encontravam-se mais próximos do casal principal que subsistira à crise da Terra e ao qual encontramos alusão na Bíblia, pelos nomes de Adão e Eva. Pelas palavras da Bíblia, vislumbramos algo que corresponde perfeitamente aos fatos na crônica do Akasha. Vemos a veracidade da Bíblia, mesmo quando esta parece contar-nos algo tão inverossímil. Na direção do grande oráculo, chamado Oráculo do Sol, que supervisionava todos os demais oráculos, encontrava-se o maior dos iniciados atlânticos, o grande iniciado solar, que era, ao mesmo tempo, Manu, ou seja, o guia dos povos atlânticos. Era Manu quem, ao se aproximar à catástrofe atlântica, tinha de incumbir-se da tarefa de levar em direção ao Oriente os homens que considerava aptos para ali fundar um início da cultura pós-atlântica. Sobretudo, este iniciado possuía, entre as várias pessoas que mantinha ao seu redor, os descendentes das almas progenitoras que haviam suportado o inverno terrestre, os que eram, por assim dizer, descendentes diretos de Adão e Eva, o primeiro casal principal. Estes foram tratados pelo círculo do grande iniciado solar com particular cuidado e atenção. Todas as instruções que recebiam eram direcionadas de modo tal que, em dados momentos da evolução humana, sempre se tivesse a possibilidade de fazer extravasar do oráculo do Sol, guiado pelo grande Manu, as influências acertadas. Suponhamos que em certo momento da evolução humana tivesse sido necessário surgir um rejuvenescimento da cultura e que tudo quanto a humanidade houvesse conservado como sendo tradição, tendo se tornado antiquado, recebesse uma nova influência, que um novo elemento cultural fosse dado à humanidade. Para esta finalidade, era preciso tomar providências diretamente no centro do iniciado do Oráculo do Sol. E isto foi feito das mais variadas maneiras. Nos primeiros tempos que se seguiram ao desenvolvimento da cultura pós-atlântica, pessoas que para tal haviam sido preparadas eram enviadas a outros lugares com a finalidade de levar os resultados de sua bem elaborada educação a este ou aquele povo que estivesse necessitando disso. Esse centro de oráculos oculto em determinada região asiática sempre zelou para que culturas isoladas pudessem ser influenciadas da maneira adequada. Mais tarde, porém, 5 a 6 séculos após o aparecimento do grande Buda, surgiu uma época muito especial. Surgiu a necessidade de rejuvenescer o budismo. Tudo o que fora revelado pelo grande Buda, como uma antiga doutrina cheia de sabedoria, uma doutrina situada no ápice de seu desenvolvimento, deveria agora receber forças rejuvenescedoras, de modo a se apresentar doravante à humanidade sob nova forma, revigorada como se houvesse passado por uma fonte da juventude. forças juvenis muito especiais precisavam ser encaminhadas à humanidade. Essas forças não podiam ser encontradas numa individualidade qualquer atuante no mundo. Quem atua em favor do mundo desgasta suas forças, e desgastar forças significa envelhecer. Poderíamos retroceder nos tempos e ver como as culturas se seguem uma após outra. Primeiramente a antiga cultura hindu, em seguida a cultura proto-persa, depois a egípto-caldaica e assim por diante. E veríamos que sempre estiveram presentes grandes e importantes guias espirituais. Todos esses guias espirituais da humanidade doaram suas melhores forças para fazer progredir os seres humanos. Os grandes rishis sagrados deram suas melhores forças. Zaratustra, inaugurador da cultura persa, doou o melhor de suas forças. Hermes, Moisés, os guias da cultura caldaica, todos eles doaram o melhor de suas forças. Devido ao que podiam realizar de certa maneira, todos eles foram os melhores e mais acertados guias para sua época. Tomemos uma personalidade qualquer da antiga Índia. Ela se havia reencarnado repetidamente. Na época cultural persa, na época cultural egípto-caldaica e, por ter se reencarnado sempre, sua alma se tornara mais velha, cada vez mais madura. Conseguira elevar-se a forças mais maduras, porém, havia perdido as vigorosas forças juvenis. É possível amadurecer sempre. Realizar coisas maravilhosas ao se tornar velha, uma alma aperfeiçoada por muitas encarnações. Contudo, esta alma terá envelhecido. Pode-se ministrar grandes ensinamentos, propiciar muito a humanidade, mas o frescor e a força da juventude seriam necessariamente sacrificados ao se evoluir tanto. Para exemplificar, tomemos um dos maiores dentre os grandes que atuaram no decorrer da evolução humana, Zaratustra. Foi ele quem, das profundezas do mundo espiritual, pôde trazer à sua época a mensagem do Espírito do Sol. Foi ele quem pôde apontar para o alto, revelando à humanidade o grande espírito das alturas que, mais tarde, surgiu como o Cristo. Foi ele quem disse, abre aspas, ele, Ahura Mazda, está no sol. Ele se aproximará da terra, fecha aspas. E falou a seu respeito com palavras grandiosas e importantes. Somente o conhecimento espiritual mais profundo, a clarividência altamente desenvolvida de Zaratustra, poderia contemplar, o ser ao qual os santos rishis ainda se referiam como Vishvakarman, situado além de sua esfera. Era essa a entidade que Zaratustra chamava de Ahura Mazda, revelando seu significado para a evolução humana. Um espírito imensamente amadurecido se alojava na organização física de Zaratustra, já naquela época em que ele fundou a antiga cultura persa. Podemos imaginar que, através das encarnações subsequentes, esta individualidade se acha elevado progressivamente, tornando-se cada vez mais amadurecida, cada vez mais velha e cada vez mais capacitada aos maiores sacrifícios pela humanidade. Aqueles dentre os presentes que ouviram outras palestras minhas devem saber como Zaratustra entregou seu corpo astral, que mais tarde reviveu no guia da cultura egípcia, Hermes, e como entregou seu corpo etérico ao guia do antigo povo hebraico, Moisés. Só há possibilidade de se fazer tudo isso quando se possui uma alma altamente desenvolvida. Só então é possível uma alma se tornar uma individualidade com o porte de Zaratustra, que vemos então atuar na Caldeia 600 anos antes da Era Cristã, ao mesmo tempo em que Buda atuou na Índia, sob o nome de Nazaratus ou Zaratas, tornando-se também o mestre de Pitágoras. Em tudo isto, foi possível transformar-se a grande alma que foi o guia e inaugurador da cultura persa. Até essa ocasião, ele havia amadurecido progressivamente. Porém, o que se tornara necessário quando o budismo teve de ser rejuvenescido, esta alma não pôde realizar por razões facilmente compreensíveis. Para ela, era impossível doar forças cheias de vigor juvenil, características justamente por se haverem desenvolvido até a puberdade em seu frescor infantil, para depois serem entregues ao Nirmanakaya do Buda. A entidade de Zaratustra jamais o teria conseguido, justamente por se haver elevado tanto, atingido tão alto grau no decorrer das encarnações. Por esta razão, não lhe teria sido possível desenvolver-se numa criança, no início da nossa era, de modo a possibilitar a realização de algo imperativo. Se, portanto, passarmos em revista todas as individualidades que desabrocharam naquele tempo, não encontraremos um único ser humano que pudesse nascer agora com as forças necessárias para desenvolver, até o 12º ano de vida, as forças vitais capazes de rejuvenescer o budismo. Volvemos o olhar justamente para a grande, extraordinária individualidade de Zaratustra, a fim de citar algo fora do comum, podendo dizer que também essa individualidade era imprópria para vivificar o corpo físico de Jesus até a ocasião em que fosse despido o envoltório astral destinado a unir-se ao Nirmanakaya do Buda. De onde, então, provinha a grande força vivificadora do corpo de Jesus? Do grande berço espiritual da humanidade que o grande iniciado Manu, o iniciado do oráculo do Sol, dirige. Na criança nascida, no casal que no Evangelho de Lucas é chamado José e Maria, foi instilada uma grande força individual, conservada e cuidadosamente protegida até então, no grande berço espiritual, no grande oráculo do Sol. Nessa criança tomou lugar a melhor e mais vigorosa daquelas individualidades. Qual foi ela? Se quisermos conhecer a individualidade que naquela ocasião foi introduzida no menino Jesus, teremos de retroceder até épocas anteriores à influência luciférica sobre a humanidade, antes que no corpo astral dos seres humanos se fizesse sentir esta influência. Esta influência luciférica acercou-se dos seres humanos na mesma época em que o casal primordial, o casal principal, povoou a Terra. Este casal era forte o bastante para, por assim dizer, vencer a resistente substância humana de modo a poder encarnar-se, mas não era forte o bastante para resistir às influências luciféricas. A influência luciférica estendeu sua atuação também ao corpo astral desse casal principal, e a consequência foi tornar-se impossível que todas as forças existentes em Adão e Eva fluíssem para seus descendentes através da humanidade. O corpo físico teria de ser procriado por todas as gerações. Contudo, uma parte do corpo etérico poderia ser retida pelos dirigentes da humanidade. Era isto o que se expressava dizendo, abre aspas, os seres humanos provaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, fecha aspas. Isto é, o que provinha da influência luciférica. Todavia foi dito também, abre aspas, precisamos tirar-lhes a possibilidade de provar também da árvore da vida. Fecha aspas. E isto significa que foi retida uma certa soma de forças do corpo etérico. Agora, estas não fluem para os descendentes. Por conseguinte, havia em Adão certa parte de forças que lhe foram retiradas após a queda. Esta parte, ainda inocente de Adão, foi conservada espiritualmente no grande berço da humanidade, sendo ali acalentada e zelada. Era, por assim dizer, aquela parte da alma de Adão, ainda não tocada pela culpa humana, ainda não envolvida pelo fator que levara os seres humanos à queda. Essas forças primordiais da individualidade de Adão foram preservadas. Elas existiam, sendo dirigidas agora como eu provisório, a criança que nascia de José e Maria. Em seus primeiros anos de vida, esse menino Jesus trazia dentro de si as forças do ancestral da humanidade terrestre. E como permanecera jovem essa alma? Ela não fora conduzida através das múltiplas encarnações, mas retida num estágio bastante atrasado, assim como faríamos artificialmente com a criança de nossa hipotética experiência educacional. Portanto, quem realmente ressurgiu na criancinha nascida de José e Maria? O progenitor da humanidade, o velho Adão, como um novo Adão. Disto já sabia Paulo, abre parênteses, 1 Coríntios 15:45, fecha parênteses, pois está implícito em suas palavras. E disto também sabia Lucas, o escritor de um dos evangelhos, que era um discípulo de Paulo. Por tal razão, Lucas cita este acontecimento de um modo todo especial. Ele sabia que algo extraordinário deveria ocorrer para possibilitar a descida dessa substância espiritual à humanidade. Sabia da necessidade de um parentesco consanguíneo com o próprio Adão, descendente direto dos mundos espirituais. É por isso que, nas palavras de Lucas, ele descende de Deus. É um filho de Deus. É até Deus que é fornecida em Lucas, a linha de ascendência, abre parênteses, Lucas capítulo 3, de 23 a 38, fecha parênteses. Naquele que chamamos de capítulo genealógico de Lucas, esconde-se um mistério significativo. A mesma corrente sanguínea deveria fluir ininterruptamente através das gerações a ser conservada até os mais longínquos descendentes, para que, concluído o tempo, também o espírito pudesse ser conduzido das alturas aos descendentes. Deste modo, se uniu ao corpo físico nascido de Maria e José aquele espírito infinitamente jovem, aquele espírito ainda completamente intocado pelos destinos terrestres, aquela alma jovem cujas forças, caso as queiramos procurar, deveriam ser procuradas na velha Lemúria. Somente tal espírito era suficientemente forte para irradiar para o interior do envoltório astral materno e, ao ser despido deste, legar-lhe as forças das quais este necessitava para unir-se de maneira fecunda ao Nirmanakaya do Buda. Podemos, portanto, perguntar o seguinte: o que, na verdade, nos relata o Evangelho de Lucas quando principia a falar de Jesus de Nazaré? Em primeiro lugar, descrevemos um ser humano que, pela consanguinidade, demonstra uma ligação direta ao seu corpo físico com Adão. Uma ligação que se estende até os tempos em que a humanidade foi salva por um casal principal da desertificação que ocorria na Terra. A seguir, nos descreve, do ponto de vista da reencarnação, o retorno de uma alma que esperava para reencarnar-se por último. É a alma de Adão, antes do pecado original. Aqui por mais tempo esperava que reencontramos no menino Jesus. Embora possa parecer fantástico a humanidade atual, podemos dizer o seguinte: a individualidade que foi conduzida ao menino Jesus através do grande berço espiritual da humanidade não só descendia fisicamente das primeiras gerações da humanidade, como também, e principalmente, era a reencarnação do primeiro membro da raça humana. Sabemos agora quem era o ser apresentado no templo e mostrado a Simeão, quem era, de acordo com Lucas, o Filho de Deus. Lucas não fala do homem de então, mas testemunha ter sido esse humano a reencarnação daquele que anteriormente fora o primeiro pai físico, o primeiro membro da árvore genealógica da raça humana. Sintetizando, devemos agora dizer o seguinte: 500, 600 anos antes da era cristã, viveu na Índia o grande Bodhisattva, cuja missão era trazer à humanidade as verdades que paulatinamente deviam nascer do próprio seio desta. Ele dera os impulsos para isso. Por tal motivo, tornou-se Buda naquela ocasião, não tornando a aparecer mais num corpo terrestre inteiramente adequado à sua individualidade. Todavia, ressurge no Nirmanakaya, ou seja, no corpo das transformações, mas apenas até o mundo etérico astral. Sob forma de legiões de anjos, é visto pelos pastores, que se tornam clarividentes por um instante, a fim de ver o que lhes é anunciado. ele se inclina sobre a criança nascida de José e Maria. E há uma razão para inclinar-se justamente sobre a criança, sobre esta criança, perdão. O que o grande Buda pudera trazer à humanidade deveria existir numa forma amadurecida. Isto é muito difícil de ser compreendido, pois situa-se em nível espiritual muito elevado, a fim de tornar-se fecundo para todos. O que até então o Buda havia conquistado necessitava receber uma força plena de frescor juvenil. O Buda deveria absorver essa forma da terra, essa força da terra, perdão, curvando-se sobre a criança, da qual poderia receber todas as forças juvenis do envoltório astral que se separava. E esse ser humano veio ao mundo para ele. Da continuidade sanguínea, nasceu uma criança, e o Buda, que melhor sabia disto, podia acompanhá-la retrospectivamente até o progenitor da humanidade, mas também reconduzi-la até a velha jovem alma da humanidade durante a época lemúrica, podendo apontá-la agora como o novo Adão reencarnado. Essa criança, possuidora de uma alma, que era a alma mãe da humanidade, tendo sido conservada jovem através das épocas, vivia de modo a impregnar com todas as suas forças jovens seu corpo astral, que mais tarde se desprendeu e ascendeu para unir-se ao Nirmanakaya do Buda. Porém, estes não são todos os fatos que nos levam a compreender o maravilhoso mistério da Palestina. Este é apenas um aspecto. Compreendemos agora quem nasceu em Belém, pois que José e Maria saíram de Nazaré e para lá viajaram, e quem foi anunciado aos pastores. Mas isto ainda não é tudo. Nos tempos em que nossa era se iniciou, houve vários acontecimentos estranhos e significativos para que se realizasse o maior evento da evolução humana. Para tornar compreensível o que gradativamente conduzia a este grande acontecimento, devemos observar ainda o seguinte. No antigo povo hebraico, incluía-se a dinastia de Davi. Aquelas que designamos por gerações davídicas remontam toda ao progenitor original, o próprio Davi. A Bíblia nos relata que Davi teve dois filhos, Salomão e Natã. Abre parênteses, 2 Samuel 5 e 14, fecha parênteses. Duas dinastias, a linha salomônica e a linha natânica, descendem, portanto, de Davi. Se desconsiderarmos os membros existentes de permeio, poderemos dizer o seguinte: no tempo em que se iniciou nossa era, viviam na Palestina os descendentes da linha salomônica e os descendentes da linha natânica da dinastia de Davi. E como descendente da linha que chamamos de natânica, vive em Nazaré um homem sob o nome de José. Ele tem como esposa uma certa Maria. E em Belém vive um descendente da linha salomônica da dinastia de Davi, que também se chama José. Nada há de estranho no fato de existirem dois descendentes da dinastia de Davi, ambos chamados José, e que ambos tivessem por esposa uma Maria, como é chamado na Bíblia. Temos, portanto, dois casais no início da nossa era, na Palestina, ambos de nome José e Maria. Um dos casais segue sua origem até a linha salomônica da dinastia de Davi, a linha real. O outro casal, aquele de Nazaré, descende da linha natânica, a linha sacerdotal. Este último casal da linha natânica tinha a criança que lhes descrevi hoje. Esta criança forneceu um envoltório astral que pôde ser aspirado pelo Nirmanakaya do Buda. Estes pais descendentes da linha natânica foram os que, estando a criança para nascer, viajaram de Nazaré a Belém, como diz Lucas, para o recenseamento. Abre parênteses, Lucas, segundo capítulo, versículos 4 e 5, fecha parênteses. Isto está escrito na genealogia de Jesus do Evangelho de Lucas. O outro casal, que originalmente não vivia em Nazaré, é preciso tomar os evangelhos literalmente, vivia em Belém, conforme nos relata o escritor do Evangelho de Mateus. Abre parênteses, Mateus, capítulo 2, primeiro versículo, fecha parênteses. Os evangelhos descrevem sempre a verdade. Não é preciso fazer especulações a seu respeito. E os homens, por intermédio da antroposofia, vão chegar, outra vez, a uma compreensão que os fará interpretar os evangelhos literalmente. Para este casal da linha salomônica, nasce uma criança que também se chama Jesus. Também esta criança abriga em seu corpo físico uma poderosa individualidade. Por ora, no entanto, ela é incumbida de uma missão diferente. Profunda é a sabedoria cósmica. Não está destinada a fornecer ao âmbito astral as forças juvenis, mas é conclamada a trazer à humanidade o que só é possível a alguém trazer sendo portador de uma alma amadurecida. Esta criança era dirigido por meio de todas as forças implicadas neste processo, de modo a poder tornar-se fisicamente portadora da individualidade que outrora fora ensinada na Pérsia a respeito de Ahura Mazda, chegando a entregar seu corpo astral a Hermes e seu corpo físico a Moisés, e que reaparecera como o grande mestre de Pitágoras, sob o nome de Zaratas ou Nazaratos, o grande mestre da velha Caldeia. Não se trata senão da individualidade de Zaratustra. O eu de Zaratustra reencarnou-se nesta criança da qual o evangelista Mateus nos conta que nasce de pais chamados Maria e José, descendentes da linha real, da linha salomônica da dinastia de Davi, e originalmente já morando em Belém. Assim, no Evangelho de Mateus, deparamos com uma parte da verdade, e no Evangelho de Lucas, com outra parte. Devemos tomar ambas literalmente, pois a verdade do mundo é complexa. Agora sabemos quem nasceu da linha sacerdotal da casa de Davi. Contudo, sabemos também que da linha real nasceu a individualidade que certa vez atuara na Pérsia como Zaratustra, lá tendo fundado a magia do velho Império Persa, a cultura dos soberanos magos. Portanto, as duas individualidades viviam lado a lado. A jovem individualidade de Adão, na criança descendente da linha sacerdotal da dinastia de Davi, e a individualidade de Zaratustra, na criança descendente da linha real da mesma dinastia. Como e por que tudo isso sucedeu e como se conduziu a evolução posterior é o que veremos na próxima conferência. Fim da quarta palestra.